Hoje eu estou aqui com vocês, pastor Joelson e pastora Marta estão no descanso anual, ainda que eles estejam aqui na igreja, participando do culto com a comunidade, eles estão no tempo de descanso. E então o pastor Joelson me convidou para trazer a palavra, sou Joel Schlemper. E na virada do ano, nos últimos dias do ano, assim como eu, também vocês devem ter recebido vários vídeos, pequenos vídeos, maiores, ou na própria TV, TV aberta ou não, aquelas chamadas ou pedidos para assistir aquilo que é chamado tradicionalmente de retrospectiva do ano que está acabando. No caso de dezembro do ano passado, a retrospectiva 2020. E sendo as retrospectivas mais otimistas, algumas bem-humoradas, sejam aquelas mais pessimistas ou mais críticas com o ano que passou, sejam retrospectivas bem completas ou algumas com alguns pontos do ano de 2020, tenho certeza que toda retrospectiva que eu e você assistimos sobre 2020 tinha o tema da pandemia. Tenho certeza. Sejam algumas bem-humoradas, e tem gente muito criativa, sejam aquelas mais tristes ou pessimistas, todas elas trataram do tema da pandemia. E dificilmente eu e você encontramos com alguém que a gente não convive dentro de casa, que um dos assuntos não tem a ver com a pandemia. Por isso eu não quero falar de pandemia aqui hoje. Ufa, alguns vão dizer, né? Estamos cansados de falar desse tema, ainda que necessário às vezes. Mas é inegável que o tema da pandemia, especialmente com a possibilidade, lá no começo, quando a gente estava mais incerto com ela, de que talvez nós não estivéssemos vivos no final, e não sabíamos quando estaria o final, certamente o tema da pandemia fez-nos refletir a respeito da vida para poder também encarar a morte. Não só cristãos, mas também outros filósofos dizem que a qualidade da morte depende da qualidade da vida que nós temos. A qualidade da morte vai depender muito mais da qualidade da vida que nós temos. E por isso, diante da realidade da morte, ou pessoas que às vezes têm uma doença diagnosticada como incurável, às vezes com tempo curto de vida, Se começa a fazer uma reflexão a respeito da vida no tempo que eu tenho de vida ainda. A dura realidade de que precisamos encarar a morte, que gera um desconforto em nós, nos traz a possibilidade de fazer uma reflexão da nossa vida. Como estamos vivendo? E queridos, dentro num momento que a gente vive de tanto desconforto na área sanitária, de saúde, desconforto na área política, com tanta polarização, um desconforto na questão econômica, com as incertezas diante de nós, nós buscamos às vezes um pouco de luz no fim de escuridão. A gente busca encontrar um pouco de luz no fim da escuridão, e tentar encontrar o motivo pelo qual nós podemos viver aqui neste mundo, o tempo de vida que nos resta, ou para aqueles que confessam que Jesus é o Senhor e creem que a Bíblia é a palavra de Deus, enquanto Cristo não volta, como é testemunhado pela Escritura. Eu queria ler um texto com vocês hoje, que aponta para esse momento de uma finitude da vida, ou do retorno do Senhor Jesus, ao mesmo tempo que fala um pouco para a qualidade de vida daqueles que estão aqui. Para a qualidade de vida enquanto Jesus não volta, ou enquanto nossos olhos não se fecharem para esta realidade. Qual a qualidade de vida que nós temos aqui, como nós podemos viver a vida aqui, neste mundo banhado por transtornos, incertezas, por dúvidas e tragédias que não iniciaram agora em 2020, mas iniciaram no momento em que Adão e Eva se rebelaram contra o seu Criador. E por isso, as incertezas, as dúvidas, elas permanecem, essa escuridão, onde nós tentamos encontrar uma luz, uma porta de saída, elas estão com a humanidade desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e da presença do Criador. Queria ler esse texto com vocês, não para que vocês avaliassem a qualidade de vida dos outros, para saber se o outro está cumprindo o seu papel como integrante do corpo de Cristo, mas para que fizéssemos uma avaliação nossa. Então não vale você mentalmente dizer hoje: esta palavra teria sido muito boa para minha esposa, tomara que ela tenha assistido de casa. Não vale dizer isso, nem pensar isso. Não vale dizer: puxa vida, é verdade, quem morreu, e eu conheço pessoas que morreram, que talvez não estavam com Cristo, vai pagar esse juízo, como o texto fala aqui. Não é para avaliar os outros, não é para colocar na medida, numa métrica, a qualidade de vida dos outros, mas para fazer uma avaliação pessoal de qual tem sido a minha esperança no meio desse momento que a gente vive como igreja. E eu queria olhar para vocês, então, ler com vocês um texto de Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. É uma parábola de Jesus, Mateus 25, de 1 a 13, parábola diferente do que apenas uma alegoria. Alegoria também é uma história, né? Mas a alegoria, ela tem uma mensagem única, né? Quer ensinar isso. A parábola, ela tem uma mensagem central, mas tem muitas mensagens que acompanham ela. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, tem uma parábola, e ali diz o seguinte, eu vou ler para vocês, quem quiser abrir pode abrir, ou acompanhar o texto ali ao lado. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram néscias e 5 prudentes. As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito e o noivo, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas, as néscias, para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens, as damas de honra néscias, chamando, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E conclui dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Quando olhamos para esse texto, para tentar analisar um pouco como tem sido a nossa qualidade de vida enquanto vivemos aqui neste mundo, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesta parábola é ler ela dentro do seu contexto. E aqui tem uma dica importante para aqueles que leem a Bíblia. É importante a gente ler o contexto dos nossos versículos. Muita bobagem já foi dita tirando textos de contexto. Muita bobagem já foi dita. Pega um versículo solto, que não tem nada a ver com aquele contexto, e cria uma doutrina em cima disso, que nem era o propósito da Bíblia. Se você olhar, não dá tempo de a gente ler aqui, nem o propósito, mas o texto que a gente leu está num contexto onde Jesus estava ensinando os seus discípulos, foi um pouco antes da condenação, crucificação, ensinando os seus discípulos sobre como viver, sobre a qualidade de vida que o corpo dele, os discípulos, a comunidade cristã teria neste mundo até que chegasse o dia derradeiro, seja do dia que a gente fecha os nossos olhos para essa realidade, seja o dia em que o Jesus Cristo, o Senhor, voltar para restaurar completamente o seu reino aqui neste mundo, para que Ele possa nos levar para a eternidade. Capítulo 24 e 25 estão falando desse mesmo tema. E o assunto, os temas principais destes capítulos, se você for acompanhar, que trata do tema da volta de Cristo, o assunto principal, em primeiro lugar, são capítulos que tratam de consolo. Naquele contexto, Israel, no primeiro século, invadido pelo Império Romano, submissos a uma lei que não era fazer parte das crenças deles, tendo que se submeter a um governo que eles não tinham escolhido e que não era parte deles, tendo que pagar impostos para um governo estranho. Havia muita incerteza e dúvidas quanto ao futuro daquela nação. E isso gerava desconforto e por isso a palavra aqui de Jesus para aqueles seus primeiros ouvintes é o tema de consolo. É um tema que aponta para o futuro da história, que tenta identificar quem é a pessoa que dirige a história, que aquele período de escuridão, de incertezas e de dúvidas que tinha, aquele período estava presenteado com uma luz no fim do túnel. Havia incertezas, dúvidas, sim, mas havia luz, havia esperança. E era isso que Jesus apontava para aquela comunidade de ouvintes em primeiro lugar. Existe esperança, porque a história não corre sozinha, tem gente dirigindo ela. Segundo lugar, quando olhamos para o tema do capítulo 24 e 25 de Mateus, nós precisamos olhar que Jesus sempre repete um tema importante para aquela comunidade, que fala da justiça divina, da justiça de Deus, que ninguém pode escapar do juízo de Deus, e por isso Deus quer que a sua comunidade tenha justiça. Capítulo 24 e 25 faz várias vezes referência a um livro do Antigo Testamento chamado Amós, que trata do tema de justiça. No capítulo 5 de Amós, onde ele revela, a partir do capítulo 18, o profeta Amós, que Deus não quer apenas sacrifícios, naquele contexto, sacrifício de animais. Talvez olhando para os dias de hoje, Deus não está dizendo apenas para você, venha no culto, dê o seu dízimo, participe de um pequeno grupo. É claro que isso faz parte da espiritualidade cristã, e a gente faz isso para manter nossa espiritualidade. Nós precisamos disso, não é apaga. Mas Deus diz para aquele povo no Antigo Testamento, e depois em Mateus 24 e 25 retoma, muito mais que sacrifício, eu quero misericórdia. E o tema da justiça acompanha todo o capítulo 24 e 25 de Amós. Enquanto vivemos aqui neste mundo, enquanto nossos olhos não se fecharem para essa realidade, enquanto Jesus não voltar, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, nós somos chamados a viver o tema da justiça em favor do próximo. Porque sem a justiça, em favor daquele que é fraco, que precisa, nós nem podemos adorar, porque nossa adoração não passaria desse teto aqui. Deus estaria surdo para nossa intercessão e adoração, sem o tema da justiça. E isso descreve desses dois capítulos. Assim, em segundo lugar, quando olhamos para esse capítulo, esse texto, nós percebemos o ensino que esta parábola tem. Olhando para Mateus 25, 1 a 13, nós percebemos o ensino, e o primeiro ensino que nós percebemos é a pergunta no meio das incertezas, no meio das trevas, do túnel escuro: quem afinal de contas está dirigindo o mundo, para onde nós vamos afinal de contas? Se você prestou atenção em Mateus capítulo 25, o versículo 13, Jesus concluiu a parábola dizendo assim: portanto, vigiem, fiquem atentos, porque vocês não sabem, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Quem afinal de contas está dirigindo o mundo? E se você olhar no capítulo 24, o versículo 36, o versículo 44, o versículo 50, repetem a mesma palavra o tempo todo: vigiem, estejam preparados, não se assustem, não se desesperem, porque vocês não sabem, ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Portanto, o dia derradeiro, a volta de Cristo, não está dada nas mãos dos homens. Não somos nós que dirigimos a história da humanidade. Não somos nós. Mas tem outro que dirige essa história, é neste que a gente confia. Creio que no mundo é bem forte isso, mas dentro da igreja às vezes acontece. Meio que orgulhosamente bate aquela síndrome de Adão e Eva. Lembra quando a cobra tentou Adão e Eva? Gênesis 3 conta essa história. A cobra queria que eles comessem daquele fruto. Eles disseram não no começo. E aí então a cobra disse, lá em Apocalipse disse que a cobra estava possessa por Satanás. Comam, porque do dia que dela, quando vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Vocês vão poder decidir o que é certo e errado. Vocês vão decidir o futuro. A história vai para a mão de vocês. E a gente às vezes pensa que a história está na mão de pessoas. Ou na nossa própria mão. E o ensino desta parábola, primeiro ensino aponta nessa direção. Quem dirige o mundo não somos nós. Por isso o medo desenfreado, em época de eleição acontece isso, né? Meu Deus, e se o fulano for eleito? O que vai acontecer? Vai gerar um caos, e se o ciclano for eleito? Como se a história da humanidade estivesse na mão de pessoas. Queridos, não é o Trump, nem o Bolsonaro, nem o Biden, nem Angela Merkel, nem Xi Jinping, ou quem quer que seja que está com o poder das maiores nações na mão. Nenhum destes tem a história do mundo nas suas mãos, não são eles que dirigem o mundo, não é eles que apontam para a luz no fim do túnel. A história, a esperança está nas mãos do Criador. Isso é uma mensagem desta parábola. Não foram as damas de companhia que determinaram o dia que o noivo ia chegar. Elas até adormeceram porque demorou. Mas a história, o destino, a condução deste mundo está nas mãos de Deus. Por isso, o medo desesperado, desenfreado, é porque agora lá no Estado diz que ele foi eleito e agora. Revela um orgulho pecaminoso nosso. De não confiar que a história não está nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Ponto. É isso. Será que muitas das nossas brigas nas mídias sociais, em torno desse tema de quem governa de fato o mundo, não tem a ver com esse orgulho que a gente carrega no coração às vezes? Quando eu canto, ouço, leio esse texto, me vem à memória aquele hino de um pastor que ele é falecido recentemente, viveu bastante tempo, chamado Lindolfo Weingartner, talvez alguns conhecem. Os mais antigos aqui da igreja ouviram, tem hinos dele no hinário que a gente cantava bem antigamente. E num destes hinos diz assim: este mundo ainda é de Deus. Este mundo ainda é de Deus. Ao mesmo tempo que olhando para essa parábola, nós percebemos que quem dirige a história do mundo não são pessoas, quem dirige a história é Deus, é o noivo que está para chegar. Ao mesmo tempo nós percebemos que haverá juízo para essa história. Ufa, que nós não somos nós que dirigimos a história. Mas ao mesmo tempo haverá juízo para nós, de acordo com a nossa qualidade de vida que nós vivemos aqui neste mundo. E esta parábola aponta para isso, que nós não podemos dormir eternamente o sono espiritual, como se a história tivesse ao léu e não tivesse um juízo no final, como se não tivéssemos que prestar conta das atitudes que nós fizemos. E é interessante isso, chama atenção que quando as damas acordam, as virgens acordam, aquelas que estavam preparadas tinham óleo a mais para colocar na... Os mais novos aqui não sabem o que é uma lamparina movida a óleo. Os mais velhos aqui, alguns talvez já passaram, lembram como é que funcionava antigamente? Não tinha lâmpada. Os mais jovens não sabem o que é isso, né? Tinha uma época que não existia lâmpadas, né? Era uma lamparina movida a óleo, tinha um pedaço de pano na ponta, colocava lá fogo, e aí usava do óleo. Os mais velhos até lembram que queimava, às vezes fazia tarefa na beira, queimava um pouco o cabelo aqui lá perto, ou preteava tudo, né? tinha que botar mais óleo quando estava acabando. Isso era assim, os mais novos não sabem, mas era assim que iluminava há um tempo atrás. Naquele contexto também. Então, aquelas damas que tinham óleo sobrando, as outras pediram para elas, dê-nos do seu. E a gente olhando para aquilo, parece que foi uma atitude meio egoísta, não parece? A gente tinha óleo, não vão dar para as outras. Queridos, aqui tem uma mensagem por trás. É importante sabermos que a qualidade de vida que nós vivemos aqui, enquanto Cristo não volta, ou enquanto os meus olhos não se fecham para esta realidade, a qualidade de vida que nós vivemos aqui, nós não podemos transferir para o outro. Ah, pastor, mas o meu avô era um homem de Deus, a minha avó. Eram lindos como eles se relacionavam, tinham amizade no casamento, uma cumplicidade. Eles tinham uma espiritualidade sadia, eles oravam juntos, eles iam no culto, eles contribuíam, eles davam testemunho na cidade. Era o teu avô. O óleo dele não vai para você assim. Tem bênção de geração em geração. Mas cada um vai ter que prestar contas daquilo que fez. Não dá de transferir. Não dá de transferir. Por isso nós temos que cuidar como nós vivemos enquanto Jesus não volta. Terceiro e último lugar. Qual é a comunidade que recebeu e ouviu esta parábola? Jesus fala aqui de dois grupos distintos desta comunidade. Em primeiro lugar, primeiro grupo, aquelas moças, damas de companhia, as virgens, aquelas que se prepararam, que estavam preparadas para a vinda do noivo. No contexto de Mateus 24 e 25, estar preparado significa viver um mundo com justiça. E justiça, algumas vezes é confundido por nós aqui no Brasil, não sei em outra língua, sei que também tem essa confusão, mas justiça é confundido com vingança. Já ouviram? A pessoa faz uma coisa errada, nós temos que vingar, tem que pagar o último. Isso é vingança, não é justiça. Justiça tem a ver com fazer a vontade de Deus. E quase sempre tem a ver com defender o pobre, o fraco, o oprimido. Aquele a quem foi negado o direito de se defender, de se sustentar, de se alimentar. Isso é justiça no contexto bíblico. Se a gente tem que ler a parábola das 10 virgens no contexto de Mateus 24 e 25, no contexto de Mateus 24 e 25, a gente poderia entender que aquelas que estavam preparadas para quando o noivo chegou, aquelas que viveram uma vida com qualidade, exercendo a justiça de Deus, a quem quer que seja. É disso que está falando. Elas levaram a sua espiritualidade de tal forma sadia, que aquilo que elas viviam no contexto do corpo de Cristo, elas viviam fora do contexto do corpo de Cristo. Aquilo que eu experimento contigo aqui, vai ser aquilo que eu vou experimentar contigo no dia de amanhã. Com os meus colegas de trabalho, na profissão, na sociedade onde é que eu estou. Viviam com justiça. Aquilo que a gente experimenta aqui é a forma como eu vivo nas redes sociais. Vou contar uma história de um pastor, não vou contar de onde que é, porque pode ficar ruim. Pastor me contou isso. Ele disse, Joel, deve ter algum demônio nos computadores. Tem uma senhora que participa do grupo de senhoras aqui da igreja, não foi nem na Grande Florianópolis, não adianta imaginar que foi. Tem uma senhora que participa do grupo de senhoras aqui na igreja, que é um doce de pessoa, prestativa, educada, simpática. Mas quando a gente abre o Facebook dela, é de assustar. As baixarias que estão lá. Ele disse, ou não é a mesma pessoa, ou tem um demônio que está dirigindo ela, porque não pode, não é igual. Não é igual. Briga com todo mundo por motivo qualquer, e fala, e xinga esse, e xinga aquele. Parece que é a mesma pessoa que está na igreja. Entende a diferença? A qualidade de vida que eu tenho aqui, me prepara para a qualidade de vida que eu tenho que ter ali fora. Me prepara para a qualidade de vida que eu tenho no dia a dia, com os meus colegas de trabalho, com a sociedade, com os vizinhos que eu tenho. a forma como eu cuido da criação de Deus, me prepara. Por isso estar preparado é fazer a luz de Cristo brilhar através de nós, no meio de um mundo de trevas, e quem sabe ser a luz do fim do túnel, para aquele que está em trevas, para aquele que já não enxergou mais o caminho da restauração. Eu estava assistindo hoje tarde um filme, tive um tempinho, assisti um filme chamado Salvo pela Graça. É bem interessante, está naquele canal da Amazon lá, do Prime. Salvo pela Graça, muito bom. Pessoa que estava, não sei se é uma história real, mas estava no ponto de tirar a vida, e daqui a pouco uma pessoa bem simples aponta um caminho, se torna luz, se torna lamparina acesa para aquele que estava nas trevas. E há uma restauração. E há uma restauração. Às vezes a gente precisa ser essa lamparina, a luz no fim do túnel para aquele que está em trevas. E por fim tem um outro grupo, aquele grupo que não se preparou, aquele grupo do tolo, daquele que é néscio, que não faz uma reflexão da própria vida, que não percebe que a vida é curta, com pandemia ou sem pandemia, que Jesus Cristo vai voltar ou nós vamos morrer antes disso. Aquele tolo que não se preparou, que não levou uma vida com qualidade, por isso não morre com qualidade. E o dia que o retorno de Jesus acontecer, também vai ter que prestar contas daquilo que não fez, que não viveu com justiça, mas com o coração endurecido diante do próximo. E, queridos, muitas vezes o coração está endurecido mesmo, até a alma endurecida. Para esses tem uma palavra de juízo. E se você tem ouvido, às vezes, a palavra de juízo de Deus dizendo, pare com essas bobagens de brigar com todo mundo. Leva uma vida com Cristo. Se você tem endurecido o seu coração, está na hora de acordar. Porque eis um engano de muitos cristãos, de achar que a gente tem até o último segundo de vida para se arrepender. É verdade que tem pessoas que no último momento de vida se convertem. Tem um cara da cruz lá do lado. Mas aquela história mostra também que tem um cara da cruz que não se converteu e estava do outro lado. Às vezes é muito tarde para quem está vivo já. Porque endureceu tanto o coração. Por isso que o profeta, o Apocalipse diz tantas vezes, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pode ser muito tarde quando está vivo. Se você já leu Êxodo, no início de Êxodo, a história quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tiveram que andar pelo deserto, mas antes de sair do Egito, Deus mandou 10 pragas para o povo do Egito, e diz a Bíblia que Deus mandou a primeira praga, e o faraó endureceu o coração, não deixou o povo ir. Deus mandou a segunda praga, o faraó endureceu o coração, o povo não foi. Deus mandou a terceira praga, o faraó endureceu o coração, o povo não foi. Assim foi indo. Até a sexta praga diz que o faraó endureceu o coração. Quando foi a sétima praga, mudou tudo. Não foi mais o faraó que endureceu o coração. Na sétima, na oitava, na nona e na décima praga diz que Deus endureceu o coração do faraó. Tinha sido muito tarde. Ele teve oportunidade. Por isso, somos hoje chamados a duas coisas. Por um lado, uma palavra de esperança no meio de incertezas. Não são pessoas que dirigem o mundo, é Deus. Isso é consolo, é saber que a história está nas mãos de Deus. Também é a história da minha e da tua vida. Do outro lado, que eu e você precisamos estar preparados também para quando esta hora chegar. Para que não façamos parte daquele grupo de imprudentes, tolos, loucos, que tem que prestar contas e não tem nada nas mãos para prestar contas. Que possamos viver nossa espiritualidade com alegria e tranquilidade, esperando o dia do Senhor Jesus.